problemas de Excel que vocês que se usam Excel com certeza já passaram e vão se identificar com muitos deles. Então, eu coloquei focado ao usuário. O que, que significa? Nesse showcast, eu não vou falar nada de VBA e eu não vou cair em um nível pesado de formas também. Isso aqui, montei pensando em usuários básicos e nos avançados também. Isso aqui é importante, vou usar as ferramentas nativas da Excel e vou mostrar alguns, além de truques, alguns cuidados que vocês devem tomar para não usar incorretamente as ferramentas nativas do Excel. A pasta de trabalho ao qual vamos acompanhar, a que eu vou abrir, eu disponibilizei ela nesse link. Então, se vocês quiserem, vocês podem baixar para resolver os exercícios ou junto comigo ou depois, e para a gente conseguir fazer nosso showcast. É importante que você tenha aí na sua máquina Excel 2007 ou superior. Bom, então vamos lá, vamos abrir a pasta de trabalho que possui vários exemplos. Bom, eu ajustei minha resolução do meu monitor para um tamanho pequeno. Eu imagino que esteja confortável para todo mundo esteja conseguindo assistir e identificar e ler o texto corretamente. Então vamos lá, eu tenho várias planilhas nessa pasta de trabalho, que são os exercícios que a gente vai resolver. Eu vou passar neles um a um. Esse primeiro exemplo, a gente tem uma situação que é a seguinte, eu quero colorir de amarelo todas as células que possuem texto Brasil. Bom, uma das formas de fazer isso, vocês já sabem, ela é bem direta. Você seleciona as células que são Brasil, você pode segurar a tecla Ctrl e criar uma seleção múltipla e clicar aos poucos. É só uma terminologia. Eu costumo falar controle para a tecla Ctrl. Então, não me estranhe se eu falar controle C, controle V, porque fica mais claro quando a gente fala no showcast. Mas a forma a qual vou dar um macete para vocês para resolver esse tipo de situação é a seguinte. É possível usar a ferramenta, eu coloquei até uma dica aqui, é possível usar o comando de localizar e substituir Excel para fazer para colorir em massa, mais de uma célula ao mesmo tempo, que atenda um determinado critério, nesse caso, o texto Brasil. Como que a gente faz isso? Eu recomendo que vocês selecionem toda a área, toda a tabela. Eu vou dar muitas dicas de teclas de atalho enquanto eu estiver prosseguindo com o showcast. Por exemplo, se você estiver selecionando uma célula preenchida de uma tabela e pressionar a combinação Ctrl T, você vai selecionar a região atual da tabela. Pois não.
A tua tela não está compartilhada o Excel. Compartilha, por favor, ali em conteúdo.
Certo, desculpa. Vou compartilhar. Conteúdo, compartilhar. Eu vou deixar apenas o Excel, ok?
Sim, é o que você vai usar daqui para frente.
É o que eu vou usar daqui para frente.
Perfeito.
Vocês estão enxergando, tá beleza?
Sim.
Ótimo, vou continuar. Então, se você selecionar uma célula dentro de uma tabela do Excel e pressionar a combinação Ctrl T, você vai notar que o Excel ele expande a sua seleção para a direita, para cima, para a esquerda e para baixo. Ele expande essa seleção até ele encontrar uma célula em branco. Então ele fez isso e foi a seleção que eu obtive. Agora vamos cumprir o nosso objetivo, que é colorir de amarelo todas as células que possuem texto Brasil. Vocês podem chegar na janela de fazer substituição ou de localizar texto de células, através da guia página inicial e clicar em localizar. Só que isso aí é muito pouco usado. O que o pessoal faz normalmente é pressionar a combinação Ctrl L. Então, Ctrl L, vou escrever Brasil e vou clicar em localizar tudo. Cliquei em localizar tudo, eu vou expandir um pouco essa janela para vocês enxergarem melhor. O Excel lista nessa janela todos os resultados dos itens que satisfazem a minha pesquisa. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vou descer essa barra de rolagem até o fim, segurar a tecla Shift e clicar no último item, de forma que todas as ocorrências de Brasil fiquem selecionadas. Em seguida, Como essa janela ela é não modal, ou seja, ela permite que eu use comandos do Excel enquanto ela está aberta, eu posso fazer o que eu desejo, que é colorir de amarelo as células, né? Eu poderia também colorir as da Argentina de azul e assim por diante. Então, esse é um macete para você fazer uma seleção não contínua em massa de vários itens que atendam um critério. No exercício 2, eu tenho um cenário parecido. Aqui, eu tenho alguns itens que eu colori de forma aleatória, que estão de azul. E aí, eu peço para alterar as células coloridas de azul para verde. Uma forma de fazer isso é também utilizando a janela de localizar e substituir, né? No caso, se você no Excel pressiona a combinação Ctrl+L, você abre a janela de localizar e substituir. Se você pressionar Ctrl+U, você já abre com ela ativa na aba de substituição, que é exatamente esse recurso que eu vou utilizar. Então, foi Ctrl+U que eu pressionei. Então, eu quero pegar todas as células que tenha esse fundo e quero pintá-las de amarelo. O que eu posso fazer é usar a janela padrão de localizar e substituir, ela é dessa forma. Então, eu consigo ter mais opções, mais ferramentas para eu conseguir fazer pesquisas. E o que eu vou fazer vai ser escolher um formato de célula, por exemplo, essa daqui, que o Excel automaticamente preenche no meu campo de localizar, que ele vai fazer correspondência com todos esses tipos de células, ou seja, que esteja com esse fundo claro igual das que eu escolhi. Aí, dessa forma, eu posso resolver esse problema de duas formas. Eu posso clicar em localizar tudo e fazer como eu fiz no exercício 1, que era selecionar todos os itens colorido de verde. E eu poderia também fazer de uma forma diferente. Clicar em formatar e escolher a cor verde aqui, por exemplo, e depois clicar em substituir tudo. Então, você tem essas duas opções. São as duas primeiras dicas da janela de localizar. No exercício 3, eu tenho aqui uma lista e eu faço a pergunta: em qual célula aparece Equador pela última vez na lista? Então, eu tenho vários países aqui, Equador aparece poucas vezes, mas aparece mais de uma, que é o suficiente para demonstrar o nosso exercício. Então, o que eu posso fazer? Existe um macete que é o seguinte: você seleciona a coluna onde você quer encontrar a última ocorrência, pressiona Ctrl+L. Vale lembrar que a janela de localizar e substituir, ela herda a configuração da última busca que eu fiz. Então, eu vou limpar isso clicando aqui e em seguida escolher limpar, localizar formato, para eu ficar com ela do jeito padrão, do jeito inicial. Então, quero procurar a palavra Equador. Todos nós sabemos que se eu digitar Equador e pressionar Enter, ou então clicar em localizar próximo, o Excel ele vai mostrando, de acordo com o padrão de cima para baixo, né? De cima para baixo e de esquerda para direita, que ele faz a busca. Mas ele faz nesse sentido, né? Você não consegue usar essa ferramenta para ele buscar a última célula. Aí o macete é para você conseguir fazer isso. Se eu segurar a tecla Shift, ele pesquisa no sentido contrário. Isto é, ao invés de ser de cima para baixo, esquerda, direita, é direita e esquerda, de baixo para cima. Então, respondendo a pergunta, a última vez em que Equador aparece é no, na linha 111. Vou abrir o exercício 4. O Excel ele permite que você resolva problemas de várias formas diferentes. Então, pode ser que alguém resolvesse esse problema de uma forma diferente. Voltando ao exercício 3. Ele poderia criar um autofiltro aqui, filtrar apenas as ocorrências do Equador, e então mostrar o filtro, então mostraria a última ocorrência em que ele aparece. Agora, partindo para o exercício 4, esse aqui também é um exercício que é possível resolver de mais de uma forma diferente. Eu tenho aqui uma lista de documentos fictícios com a data que eles foram elaborados e a data que eles foram corrigidos. Essa data aqui não segue nenhuma lógica, no sentido de que a data corrigida deveria, na teoria, ser maior do que a data de elaboração, mas vamos trabalhar só em cima do exemplo. O que eu quero fazer é colocar uma data correta de revisão nessa coluna. A data correta de revisão vai ser essa, mas se essa data estiver em branco, ele vai puxar, então, a data de elaboração. Uma das formas de resolver esse problema é criar uma forma simples de se. Vou digitar, então, igual se, pressionei a tecla Tab, vou clicar nessa célula. Se essa célula estiver preenchida, isto é, se ela estiver diferente de vazio, então, vou mostrar o conteúdo dela. Caso contrário, vou mostrar o conteúdo da célula de elaboração. Aí, partiu daqui, eu posso dar dois cliques para ele mostrar essa forma para todas as células dessa coluna. Mas o recurso que eu quero mostrar, que é pouco utilizado, que pode ser usado em situações diferentes dessa, é a última revisão vai ser essa data de elaboração. Ctrl-C, Ctrl-V. No entanto, eu quero jogar apenas para a coluna de última revisão agora os valores, os valores em que aparece uma data corrigida. O recurso que eu vou mostrar para vocês, que eu gosto de utilizar bastante, é o de colar especial. Há uma dica aqui do lado. Selecionei esses dados, pressionei para a direita, vou abrir a janela de colar especial e vou colar somente valores. E eu vou escolher essa caixa de seleção de ignorar em branco. No momento em que eu clico OK, o que o Excel faz? Ele ignora as células da coluna de origem em branco na hora de colar, e só cola as células que possuem texto, preservando então o valor anteriormente que estava na célula. Essa é uma ferramenta interessante que eu uso com bastante frequência. No exercício 5, é só uma pausa, que é a questão de tecla de atalho. O usuário de Excel, ele gosta muito de tecla de atalho. Eu gosto de tecla de atalho, eu não utilizo muito mouse. O Excel te fornece muitas opções de você utilizar a tecla de atalho. Uma delas vocês já conhecem, que é no momento em que você pressiona a tecla Alt, ele mostra para você qual letra que você deve pressionar para chegar em um determinado comando. Por exemplo, se for página inicial, pressiona a letra, pressionei Alt, em seguida pressiono C, e você pode, por exemplo, aplicar a formatação de mesclagem pressionando a tecla M. Né? Então, alguns desses atalhos, a gente tem pessoal que está assistindo aqui, que usa Excel diariamente. Então, se você fizer tudo no mouse, cara, você vai perder produtividade. O recomendável é você se habituar com as teclas de atalho dos comandos que você mais usa. E, definitivamente, esse daqui é um dos que são mais utilizados, que é colar células com os valores. Né? Existe esse Frankenstein dos teclados aqui, nem todos os laptops possuem ele. Se você tiver um laptop e ele não tiver presente, não deve se estranhar, não. E é essa tecla que chama App Key. Essa tecla App Key, ela serve não só para o Excel, mas para todo o Windows, que ela faz o seguinte, ela simula um botão de clique direito do mouse. Né? Então, qual é a dica? Como você pode ganhar tempo com essa tecla? Suponha que eu queira copiar esses dados e colar. Isso aqui é uma forma. E quero colar como valores na coluna à direita. Uma das formas de fazer é pressionar Ctrl-C, clicar aqui, colar especial, em seguida valores. Ok. Mas a dica que eu dou é vocês pressionarem e passarem a utilizar essa tecla da App Key, vou pressionar ela agora. É a mesma coisa de um botão de clique direito. E em seguida pressionar a tecla aceleradora V de valores. Pressionei a tecla V. Então, se esse é um comando que vocês utilizam bastante, recomendo que vocês façam dessa forma. Outra forma de copiar e colar com valores é pressionar Alt C e VV nessas teclas aceleradoras do Excel. Então, pressiono Ctrl C aqui, pressionei para a direita, Alt C, V, V. É fácil também, você não precisa usar a outra mão, usa apenas a mão esquerda. E existe uma terceira forma que eu coloquei mais como curiosidade. Além de poder colar somente valores, você tem outras opções, que é usando o mouse. Como que eu faço isso? Suponho que eu pego essas quatro células, então eu clico com o botão direito, arrasto, soltei o botão direito, ele mostra esse menu que você pode selecionar como valores. Esse do mouse é interessante porque é a única forma que eu vejo de você... É uma forma mais rápida que eu vejo de você colar como valores. Por exemplo, se eu quiser colar em cima dessa própria seleção, botão da direita aqui, arrasto para a direita e volto, solto e já escolho colar somente valores. Ok? Então, se vocês usam muito Excel, habituem-se com teclas de atalho, porque com certeza vocês terão um ganho na produtividade. A função que eu escolhi para mostrar nesse showcast foi a PROC V. Tem gente que chama PROCV, eu particularmente chamo PROC V. Então eu coloquei quatro exercícios de PROC V para a gente ver, saber como que a gente pode ter algumas armadilhas dessa função. Suponha que eu tenha essa lista com esses nomes e escrevi uma fórmula de PROC V nessa célula até essa última, essa fórmula de PROC V. Se vocês não estão familiarizados, a função PROC V, ela funciona como uma lista de uma pizzaria. O que que você faz? Você sabe o nome da pizzaria, abre a lista telefônica, então você desce o dedo nos nomes e quando você encontra o nome da pizzaria, você lê o telefone que está associado a ela. Então, PROC V funciona como uma forma de lista telefônica. E o que eu estou fazendo aqui é parecido com isso. Eu tenho determinados números, vamos dizer que sejam de identidade, de CPF, identificadores únicos nessa lista, e criei uma fórmula de PROC V para retornar o nome das pessoas aqui. No entanto, essa fórmula aqui está falhando. E isso é muito comum no dia a dia no trabalho. Eu vejo as pessoas falam, escrevi uma fórmula que usa a função PROC V e essa fórmula não está funcionando. Qual que é o problema dela? Aí, quando você começa a analisar a função por alguns instantes, você não consegue descobrir o erro. Né? Mas, então, a gente tem que ficar atento com uma particularidade do PROC V, que é o seguinte. Ele aceita três ou quatro argumentos. Aqui, você vê que os ponto e vírgula separam os argumentos. Essa forma construída do PROC V, ela possui apenas três argumentos. E, infelizmente, a forma padrão do PROC V, vamos dizer assim, a forma... Quando você omite o último argumento do PROC V, a função ela se comporta de uma forma um pouco diferente de quando a gente especifica esse último argumento com um valor diferente de verdadeiro. E colocar esse último argumento nesse caso desse exercício, quando a gente omite esse último argumento, é a mesma coisa de a gente considerar que ele vale verdadeiro ou então um número, 1, por exemplo, que Excel considera. Mas, infelizmente, a gente usa mais a outra forma do PROC V, que é com esse argumento estando em falso, que ele se comporta procurando correspondências exatas de um termo procurado. Então, essa forma do PROC V, pelo fato de estar nessa lista aqui, não está classificada do jeito que aceitaria esse último argumento, ela está falhando. Então, se eu corrigir ela, basta escrever falso aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Esse último valor aqui ficou não disponível. O motivo disso é que o identificador 15 realmente não existe nessa lista. Bom, no segundo exercício, escrevi uma outra forma de PROC V. Não esqueci de colocar o último argumento como zero ou como falso. São equivalentes nesse caso, tudo bem. Eu colorei de verde aqui porque o 3, o identificador 3, ele existe nessa lista, mas o Excel não está conseguindo enxergar. Então, o que está acontecendo nesse caso? O que acontece é que, algumas vezes, você, principalmente ao importar dados, o Excel ele cola esses dados na sua planilha como como texto e não como valores. Como que eu diferencio isso facilmente? Eu vou abrir uma parte de trabalho em branco para escrever rapidamente, exemplo, em duas células. Eu vou escrever Felipe e vou escrever o número 123. Note que se na formatação padrão do Excel, quando você escreve texto numa célula, o alinhamento do texto da célula fica na esquerda. Se for número, o alinhamento fica à direita. Ou seja, o que estiver à direita na formatação geral, no alinhamento, aliás, sem alinhamento, desculpem, sem alinhamento, ficará à direita. No entanto, é possível você escrever uma célula com texto no Excel. Se você colocar um apóstrofo simples, você verá que o alinhamento ficou deslocado para a esquerda e o apóstrofo aparece na célula. Porque quando você coloca o caractere antes dessa forma, se você está dando uma dica para o Excel, que você vai escrever uma expressão de texto literal. Não interessa se o Excel normalmente reconhece essa sequência como uma data ou um número. Então, a fonte do nosso problema nesse exercício está fundamentada aqui. Quando você faz um PROC V procurando o 1, 2, 3 como número, ele não localiza uma lista de 1, 2, 3 como texto. E o que está acontecendo é que esse 3 aqui, eu coloquei um apóstrofo simples, ele está se comportando como texto. Se eu fizesse um 3 numérico aqui, a gente veria que o PROC V funcionaria, né? No entanto, nem sempre a gente pode mudar na fonte dos nossos dados. A gente não pode mudar a fonte dos nossos dados para construir a nossa forma. Às vezes, a planilha está protegida e você tem que atuar em cima da forma para poder corrigir a sua forma e ela funcionar normalmente. Bom, se você puder alterar seu valor de busca no PROC V, você teria que transformar esses números, converter eles de texto para valores, né? O Excel oferece algumas formas de fazer isso. Uma delas, ele mostra para alguns números um retângulo verde, onde você clica e pede para converter um número, um texto como um número que está armazenado como texto em valores, né? Aí o macete que eu vou passar para vocês, se vocês tiverem uma lista grande, vocês pressionam Ctrl C, uma célula em branco, selecione os dados que você quer converter em número, em seguida abram a janela de colar especial, selecionem, desculpe, valores, e façam uma operação de adição. O que vai acontecer é que o Excel vai forçar um cálculo de zero com uma célula com cada uma das células da seleção. E o que acontece é que se a célula a qual ele força essa operação matemática for potencialmente um número, isto é, for um 3 como texto ou um 2 como texto, o Excel converte ele como número, porque ele avalia a conta. Bom, então, voltando aqui, como que eu corrigiria meu PROC V para ele funcionar nesse cenário sem que eu interfira nessa coluna? Eu teria que fazer essa correção na própria fórmula. Então, eu tenho que transformar esses identificadores num número. Então, eu vou usar a mesma ideia, o mesmo princípio que eu fiz quando eu colei como valor, que ao invés de fazer uma soma colando especial, eu vou fazer uma soma aqui dentro da fórmula. Porque a gente cai na mesma situação de quando colamos como valor. Eu vou selecionar a célula E11 e pressionar a tecla F9. Você vê que esse aqui é um 11 numérico. Como que eu sei que esse 3 aqui não é um 3 numérico? Eu vou fazer a mesma coisa. Selecionei a fórmula, pressionei F2, selecionei esse argumento e pressionei F9. F9, na barra de formas, ao ser pressionado, ele avalia uma determinada expressão. Parte de uma fórmula ou a fórmula inteira. Então, nesse caso, eu provei que esse 3 está armazenado como texto por causa das aspas duplas. O que eu vou fazer na fórmula será então somar zero. Ok? Ao fazer uma operação de soma, o Excel reavalia o conteúdo da fórmula. Então, um argumento que antes era 3 entre aspas, ao ser somado com 0, vira 3 no método. E aí, vou copiar essa fórmula para cima e para baixo. Terceiro caso. Eu tenho esses valores de identificador nessa lista aqui, exceto o 15. E mesma coisa, não está funcionando. Então, esse exemplo que eu pus é o inverso desse daqui. Nesse exemplo do PROC V2, eu tinha um número que estava como texto e o PROC V não funcionou. Nesse daqui, eu fiz o contrário. Eu coloquei todos esses identificadores como texto e esses aqui como número. Então, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer é transformar esses identificadores em texto para que a fórmula consiga reconhecer o argumento. Então, como que eu corrijo a fórmula? Eu posso clicar aqui. Ao invés de somar zero, que é para transformar num número, eu posso concatenar com uma sequência de texto vazia. Dessa forma, eu convierto um número em texto. Então, adequei a fórmula, o próprio jeito funcionou, copiei para baixo os valores. O último está falhando porque realmente o identificador número 15 não está na lista. E por último, construa um próprio jeito que busque por números com texto com valores. Então, eu tenho misturado aqui números que estão armazenados como texto e como número, tanto nessa lista como nessa. Como que eu construo um PROC V que entenda os dois? Bom, de início eu vou pegar uma cola, que é a fórmula que eu utilizei no PROC V 3, e vou utilizá-la aqui no PROC V 4. Copiando essa fórmula para baixo, a gente vê que esse aqui não funcionou, porque ele deve cair no caso em que isso aqui é um número e isso é um texto ou vice-versa. O que eu vou fazer vai ser estender essa fórmula utilizando a função que chama-se erro. Como cola também inicialmente, eu vou Ctrl C, copiar essa expressão, vou escrever a fórmula se erro. Então, o Excel vai tentar calcular essa expressão. Se ele não conseguir, ele vai calcular essa outra expressão. Então, ele vai tentar converter o argumento E11 em texto e procurar nessa lista. Se der certo, ele vai retornar esse conteúdo da fórmula. Caso contrário, eu vou pedir para ele converter num número. Como que eu faço isso? Somo zero. Então, agora, posso colar novamente. O próprio jeito está funcionando corretamente. Esse erro não disponível acontece porque realmente esse item faz parte da lista. No exercício 6, um macete para a gente converter, muitas vezes, converter datas de uma lista. Muitas vezes, alguns sistemas SAP, eles exportam os dados em formato de Excel para vocês dessa forma. E isso aqui é uma data que está com o ano concatenado com o mês, concatenado com o dia. Então, através de algumas fórmulas auxiliares na coluna ao lado, você poderia muito bem construir uma fórmula que extraísse numa coluna a data, o ano, na outra o mês e na outra o dia. Mas eu vou usar uma ferramenta nativa que faz isso para você de uma forma simples. Então, vou selecionar toda essa lista. Selecionei esse céu. Para eu chegar até o final da lista, eu seguro o controle, além de Shift, pressionando uma vez para baixo, né? Aí, para eu não perder o foco, ou seja, eu perdi a minha vista da célula ativa. Aí um macete que vocês podem fazer para centralizar a célula ativa é pressionar Ctrl Backspace. Ele centraliza a célula ativa. Bom, vamos lá. O comando para converter essa data, então, é em dados, texto para colunas. Vou centralizar isso daqui. Eu apenas vou avançar essas duas primeiras telas do assistente e vou informar o Excel que essa minha seleção trata-se de uma seleção com formato de ano, mês e dia. E clicar em concluir. Com isso, ele converte as datas para você. No exercício 7, é uma situação muito comum. Muitas vezes a gente tem uma lista. Nessa lista, existe uma quebra de linha. Eu vou expandir essa barra de fórmulas um pouco. Se a gente observar, Isso aqui são nomes de alguns deputados. Eu peguei isso que tinha um nome e sobrenome. Então, o nome está na primeira linha, o sobrenome está no segundo. Aí, o exercício é para eu eliminar a última linha e mostrar primeiro apenas o primeiro nome de cada célula. Né? O que acontece? Uma quebra de linha na célula do Excel é um caractere como outro qualquer, igual o A, B, C e o D em um espaço. Para você entrar com ele, você pressiona Alt Enter. Então, ele quebra uma linha. Vemos agora que temos três linhas aqui agora. E todo caractere no Excel possui um código. Por exemplo, o caractere de código 65 é o A maiúsculo. Né? E o caractere que representa uma quebra de linha, como eu disse que é um caractere como outro qualquer, ele é um cara que possui código 10. Então, para você extrair essas informações aqui, você poderia utilizar uma fórmula de extrair texto que usasse a função também procurar. Só que aí você cairia na fórmula complicada, precisaria de uma coluna auxiliar para cumprir seu objetivo. O macete que eu vou passar para vocês é como você faz a substituição utilizando a nossa velha janela de localizar. Então, o que eu vou fazer? Selecionei essa célula, primeiro item da coluna, controle shift para baixo. Aí, controle ponto, vou só abrir um parênteses. Controle ponto é um atalho interessante. Quando você tem uma seleção retangular, controle ponto alterna a célula ativa dentro da seleção pelos quatro cantos dela. Né? Então, o que eu costumo fazer bastante é para selecionar todos os itens da lista, controle shift para baixo, aí pressiono controle ponto duas vezes. Aí, nesse caso, teria a mesma função do controle backspace que eu mostrei para vocês. Vou selecionar aqui controle backspace. Bom, mas vamos lá. A dica aqui é selecionar todos os dados, pressionar a combinação controle U, vou limpar essa formatação dos exercícios anteriores, e então eu quero pegar só a primeira linha. Então, pela lógica, eu precisaria inserir um Alt Enter nessa janela e em seguida então vamos lá, um Alt Enter e mais um asterisco, porque o asterisco é um caractere coringa e ele faz correspondência com uma sequência de texto de tamanho zero ou maior de caracteres. E o que eu estou informando para o Excel nessa janela de substituição é que esse campo aqui está em branco, ok? O que eu estou informando é que tudo que for uma quebra de texto e estiver depois dele, será eliminado de cada uma das células da seleção. Mas, infelizmente, eu não consigo pressionar Alt Enter aqui. Mas tudo bem, existe uma combinação que simula um Alt Enter nessa janela de localizar e substituir, que é Ctrl J. Se vocês observarem, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, dá para ver apenas a cabeça do cursor de inserção de texto. Por quê? Porque uma linha foi quebrada. Então, vou clicar em substituir tudo agora. Nós temos aqui, então, apenas o primeiro nome de cada uma das pessoas. No exercício 8, muitas vezes eu tenho uma lista em que não é permitido entrar com valores repetidos. Então, eu tenho que colocar apenas nomes únicos nessa região verde. Então, a atividade aqui é impedir que sejam entrados dados repetidos na lista. A dica está aqui, a gente vai utilizar a ferramenta de validação de dados. Porém, antes vou fazer uma prévia para estudar o que eu vou escrever nessa janela de validação de dados. Existe uma fórmula do Excel que chama CONTSI. Ela possui dois argumentos. A CONTSI, ela conta quantas vezes aparece uma sequência de texto ou quantos números aparecem dentro do intervalo. O intervalo, que é o primeiro argumento, eu seleciono. Vou pressionar a tecla F4, porque quando eu copiar essa fórmula para baixo, eu não vou querer deslocar essas referências para baixo. E o que eu quero contar é o texto que está nessa célula. E vou fechar. Então, vou copiar essa célula, essa fórmula para baixo. Note que, conforme retorna quantas vezes aparece João, Pedro, Maria, e assim por diante. Se você escrever Maria duas vezes, então vai aparecer dois para Maria aqui e aqui. Então eu vou criar uma validação que, não, que faça uma fórmula que é processada imediatamente depois que o usuário pressiona Enter, e dependendo do resultado dessa fórmula, ele permite que os dados sejam entrados ou não. Vou então copiar essa fórmula como referência e vou selecionar a região onde não poderá permitir dados repetidos. Vou abrir a janela de validação de dados na guia dados, validação, e nesse intervalo eu vou permitir uma entrada de textos personalizados. Personalizados porque eu vou utilizar uma forma para determinar se dados, se um determinado dado pode ser inserido ou não. A forma que eu vou utilizar, ela tem que me retornar sim ou não. Em outras palavras, verdadeiro ou falso no Excel. Eu já tenho parte da fórmula que é essa daqui, mas essa fórmula ela me retorna a quantidade de ocorrências que aparece em determinado texto. Então, para ela retornar verdadeiro ou falso, eu tenho que colocar mais um sinal de igualdade, por exemplo. Então, eu tenho que, nesse intervalo verde, eu estou pedindo para o Excel sempre fazer essa, avaliar o valor dessa expressão. Se essa expressão for verdadeira, o Excel permite que seus dados sejam entrados na lista. Caso contrário, ele te dá um aviso. A gente pode colocar um alerta de erro personalizado. Item repetido. Não é permitido inserir registros em duplicidade. Vamos fazer um teste. Eu vou escrever Maria novamente aqui. Vou escrever Rafael, que está um pouco mais afastado. O que acontece é que ele me dá o aviso. Eu tenho a opção de tentar inserir um dado novamente, ou então simplesmente abortar o processo. Note que a validação funciona sem essa coluna auxiliar. Eu coloquei ela apenas para fazer o estudo da forma que a gente utilizar. Exercício 9 é uma dica rápida. Se você tem um gráfico, você pode fazer o que a gente chama de um efeito pictográfico. Então, você tem aqui um gráfico, e ao invés de utilizar essas colunas, nesse gráfico que representa a variação por trimestre de um emprego, eu quero utilizar essa seta. Mas o que acontece? Essa seta ela deverá ficar do mesmo tamanho dessa coluna, do mesmo dessa e assim por diante. Uma forma de fazer isso, a mais rápida, é você selecionar a imagem ou a forma que deseja utilizar como representação gráfica de sua série, pressionar Ctrl C, clicar uma vez sobre uma das colunas, em seguida pressionar Ctrl V. Então aí você tem um gráfico que utiliza uma imagem personalizada para representar o seu gráfico. Isso aqui é um exemplo pronto que eu peguei, que você pode criar um gráfico de pizza repetindo um padrão, por exemplo. No exercício 10, é outra dica rápida também. Muitas vezes no trabalho eu vejo que as pessoas abrem várias pastas de trabalho ao mesmo tempo, alteram ela e às vezes eles precisam fechar todas de uma vez. Então eles vão lá, fecham uma a uma clicando no X verde. O Excel pergunta se quer salvar ou não. Clique em não salvar. Ele faz isso várias vezes. Então eu vou abrir algumas pastas de trabalho. Vou abrir umas pastas de trabalho aqui para a gente simular como que a gente pode fechar todos os pastos de trabalho ao mesmo tempo. Pressionei Ctrl O. Vou modificar essa pasta de trabalho só para o Excel entender que ela já foi trabalhada uma vez. Ctrl O. Aí, se eu pressionar, se eu clicar nesse botão de fechar o aplicativo, ele vai perguntar nessa tela de diálogo a ação que eu quero tomar ao fechar a pasta de trabalho. No entanto, se eu segurar a tecla Shift e clicar aqui, ele dá uma opção a mais. Ele pergunta, ele te dá a opção de você salvar, fechar tudo e salvar tudo ao mesmo tempo, e fechar todos e não salvar nenhum. Você tem que pressionar a tecla Shift para clicar nesse botão também. No caso, eu não vou clicar em não salvar, porque senão vai fechar o aplicativo e E aí eu vou ter que compartilhar de novo pelo aplicativo do link. Outra tecla de atalho que eu gosto de fechar, que eu uso para fechar passos de trabalho, isso é válido em todo o Office. É controle W, pressiona o Tab, em seguida barra de espaços. Bem prático. Controle W, Tab, espaços. Controle W, Tab, espaços. No exercício 11, existe um comando que fica um pouco escondido no Excel, que chama justificar. Qual é a função desse comando? Às vezes, temos um texto que se estende por várias células e a gente precisa juntar eles em uma célula só. Uma das formas é selecionar o texto de cada célula e jogar aqui na frente da primeira linha. Só que vou mostrar uma forma de fazer isso mais fácil. Você seleciona todos os dados que você quer, vamos dizer assim, concatenar mesmo, e expande retângulo para a direita, de forma que você mentalmente coloca a medida que mais, um espaço que mais ou menos imagina que a frase inteira vai caber. Em seguida, clique em página inicial, neste ícone, depois de justificar. Então ele transforma as células, junta todas as células e ele usa. Ele insere automaticamente uma barra de espaço entre cada texto de célula. E você pode fazer coisas interessantes também. Eu quero pegar todo esse texto aqui e quero dividir numa largura de 3 células. Então, eu vou colocar um pouco maior. Uma largura de 6, 7 colunas. Então, novamente, página inicial. Este ícone. Justificar. Aí, no caso, nessa largura, coube 3 vezes. Exercício 12. Exercício 12, uma situação que a gente passa às vezes. Eu tenho uma lista com vários itens e eu desejo criar uma linha em branco entre cada nome da lista. Uma forma de fazer isso é botão da direita no rótulo de uma das linhas, clicar em inserir. Botão da direita, inserir. Só que você não vai fazer isso. Vamos ver quantos itens tem na lista? 440 vezes. Você poderia ganhar um pouco de tempo selecionando aqui e pressionando a tecla F4. Depois aqui, F4. O que a tecla F4 no Excel faz? Ela não insere uma linha, não. A tecla F4, ela repete a última ação que você tomou no Excel. E ela consegue reconhecer a maioria delas. Por exemplo, se eu pintar de negrito uma seleção de células, eu pressionei Ctrl N para pintar essas teclas de negrito, certo? Eu posso utilizar a tecla F4 para ganhar tempo utilizando esse comando de repetição. Agora eu vou desfazer tudo para voltar com a lista original, porque eu vou mostrar uma forma de inserir uma linha em cada item da lista de uma maneira diferente. Então, tem uma dica aqui. A dica consiste em criar uma coluna auxiliar, e nessa coluna auxiliar eu vou numerar em ordem crescente cada um dos itens. Selecionei essas duas células, para Excel com uma seleção numérica com 2 itens, ele já entende como que a série irá crescer e automaticamente expande esses itens. Vou pressionar controle para baixo para ver se ele colocou certinho até o último item. Sim. Agora, o macete consiste em eu copiar toda essa seleção e repetir ela aqui embaixo. Agora, o que eu vou fazer será selecionar todos os dados da tabela, então Ctrl T, e eu vou pressionar Ctrl Backspace para enxergarmos o cabeçalho dos nossos dados. Agora eu vou em dados e vou utilizar a ferramenta de classificar. Observe que o 1, que estava sem uma linha, que correspondia a uma célula em branco, está junto com o 1 que estava associado a um nome. Então, dessa forma, eu consegui inserir com facilidade uma linha em branco para cada nome. Então, muitas das coisas do Excel para resolvermos os problemas envolvem a gente usar um pouco de criatividade também, porque ele possui uma quantidade muito grande, infinita de ferramentas. E, então, com essas ferramentas, a gente tem que conseguir executar o nosso trabalho da melhor forma. Esse é um exemplo claro disso. O exemplo 13, o enunciado dela não está muito bom não. Escrevi melhorar a disposição das colunas da tabela abaixo. Mas se a gente analisar por um instante essa tabela, a gente vai ver que ela está um pouco bagunçada. Por exemplo, o bom senso, quando você tem um cadastro de funcionários, por exemplo, o bom senso nos diz que o nome teria que ser um campo mais esquerdo para facilitar a leitura e a interpretação da tabela. Então, eu quero reorganizar esses dados da tabela. Você pode fazer isso de várias formas, mas, mais uma vez, vamos utilizar um recurso interessante do Excel. Eu vou enumerar em ordem crescente. Eu vou enumerar em ordem crescente a ordem que eu quero que essas colunas fiquem. Eu vou colocar, então, arbitrariamente, nome, idade, endereço, 3, 7, 4, país, 5, casado, 6, filhos, 7. Em seguida, eu vou selecionar todos esses dados e vou na guia de dados, na janela de classificar. Na janela de classificar, eu vou clicar em opções e falar que a minha orientação vai ser da esquerda para a direita. Então, eu quero classificar esses dados pela linha node. Clicando em OK, eu classifico os dados da ordem da forma que eu quis e vou acertar a largura das colunas. Né? Então, para eu fazer um autoajuste das colunas, eu posso clicar em página inicial, formatar, autoajuste da largura da coluna. Só que, mais uma vez, vamos utilizar a tecla de atalho para ganhar tempo. Alt, C, O, T. Então, eu estou com a tabela com a leitura, permite uma leitura melhor. Exercício 14. Muitas vezes, os dados são apresentados e fornecem dados para a gente dessa forma, em que fica implícito que todos esses dados aqui, por exemplo, fazem parte do estado de Minas Gerais, da região norte. Mas muitas vezes, trabalhar com esses dados não é bom, porque, por exemplo, eu não posso criar uma tabela dinâmica com essa tabela, porque ela não está normalizada. Uma tabela normalizada, ela precisa que todas as células estejam preenchidas. Então, uma forma de eu completar essa tabela é, por exemplo, clicando em Minas Gerais e arrastando para baixo. Fazer o mesmo para São Paulo, o mesmo para Rio de Janeiro e para as regiões também. Nesse caso, isso é uma tabela pequena, mas quando a gente fala de sistema SAP, às vezes podem ter milhões de linhas. Então, o recurso que eu utilizo para completar todos esses dados de uma forma simples é utilizar a janela de ir para especial. Você consegue acessar a janela clicando na guia página inicial, localizar e selecionar, e ir para especial. No entanto, como gosto de usar teclas de atalho, pressiono a tecla F5 e clico nesse botão, ou melhor, eu pressiono Alt E de escola. Mas para eu chegar nessa janela, primeiro eu tenho que selecionar os dados que eu quero completar. Vou selecionar. Essa é a primeira célula e essa é a última. Vou novamente na janela F5. Pode ser com Ctrl G também, tá? Mas eu costumo utilizar F5, Alt E, e vou selecionar somente as células em branco. Pressionei a tecla B e vou clicar em OK. A gente observa que da seleção original, o Excel só preservou e selecionou os dados que atendiam ao critério especial, isso é, células em branco. Agora, essas são as células que eu preciso preencher, vou inserir uma fórmula bem simples nela. Vou pressionar a tecla igual para cima e em seguida eu vou apertar Ctrl e Enter, porque se eu pressionar Enter, a fórmula será entrada somente para a célula ativa, onde eu estou inserindo a fórmula. Se eu pressionar Ctrl e Enter, irá para todas elas. O que acontece é que essa fórmula ela é interessante. Em outras palavras, ela retorna a informação que está na célula de cima. Né? Então, essa célula aqui está puxando o valor de cima e essa que estava em branco antes está puxando o valor de cima, que por sua vez está puxando essa. Então, você consegue completar com facilidade os dados utilizando o IFAR especial. Você só não pode esquecer de, ao final do processo, selecionar esses mesmos dados que você transformou e colar eles como valores. Então, controle C, apertei A, apertei Key e agora V de valores. Beleza? Então, controle C, apertei Key e V de valores. Exercício 15. É um cuidado para vocês tomarem, que eu vejo isso com bastante frequência. É a utilização da ferramenta do autofiltro. Se eu perguntar a vocês como que vocês utilizam a ferramenta do autofiltro, muitos vão dizer que clicam na linha do cabeçalho do autofiltro, dados, em seguida filtro. Outros selecionam apenas os dados do cabeçalho, dados, autofiltro. Outras selecionam a tabela inteira e aplicam a ferramenta de autofiltro. Bom, tem que tomar cuidado ao fazer isso, porque muitas vezes você tem uma tabela que os dados não são contíguos. Isto é, existe uma quebra, como essa daqui, uma linha em branco. E para você entender como o autofiltro funciona, quando você cria ele dessa forma, macete vocês utilizarem aquela tecla que eu falei anteriormente, Ctrl T. O Ctrl T ele expande o máximo que ele consegue. Expande para a direita, para cima, para baixo, para a esquerda, até encontrar uma quebra de continuidade. Né? Note que se eu tivesse uma informação aqui preenchida, pressionasse o Ctrl T, aí o Excel seria capaz de entender a parcela de baixo da tabela como parte integrante da única tabela. Mas no meu exemplo não, existe uma linha em branco mesmo. E quando tem a linha em branco, o Excel interpreta o intervalo do filtro dessa forma que eu falei. Vamos conferir. Então eu vou criar o autofiltro desse jeito e vou filtrar, por exemplo, as pessoas que têm filhos. Né? O que a gente observa é que na parte de baixo da tabela, existem itens que estão de acordo com o meu critério de filtro. Isso aconteceu porque elas não fazem parte do filtro. Porque quando o filtro foi criado, eles não entraram na situação. Eles estão aqui como um intervalo normal do Excel. Tanto é que você vê a última linha em que o autofiltro está atuando. Ele colore de azul o rótulo dessas linhas à esquerda. Então, qual é um jeito seguro de criar autofiltro? Vou pressionar Ctrl Z para tirar o filtro. Ctrl Z para remover o filtro que ele. O jeito que eu gosto de criar filtro é selecionar a primeira linha da tabela, a primeira célula da tabela, inclusive o cabeçalho, e pressionar Ctrl Shift End. Quando eu pressiono a tecla Ctrl Home no Excel, o cursor direciona para a primeira célula da planilha. Ctrl End vai para a última célula preenchida da planilha. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é selecionando a primeira célula e vou pressionar Ctrl End. No entanto, eu vou pressionar também o Shift para estender minha seleção. E agora eu posso criar tranquilamente o autofiltro. E se eu fizer aquele mesmo filtro de exemplo, a gente terá o resultado correto. Ok? Bom, a gente está chegando no horário aqui. Eu coloquei exercícios a mais do que daria para fazer em uma hora, porque eu não ia ter ideia de como seria o ritmo, mas esse 16º exercício a gente pode fazer e parar ele. Bom, tem uma matriz nesse exercício em que tem o nome de algumas cidades aqui, o nome de outras e a distância entre cada uma delas. Aí eu criei um macete aqui, eu quero criar uma condição de que, se eu escrever o nome de uma cidade do origem e do destino, ele me forneça a distância entre essas duas cidades. Né? Coloquei uma dica, a gente vai utilizar essa função aqui, a índice junto com o CORRESC. Então, em primeiro lugar, para eu não ter que precisar digitar o nome das cidades, aqui Belo Horizonte, por exemplo, eu vou criar uma lista suspensa para me auxiliar, para ganhar tempo. Essa lista suspensa é aquela setinha que você clica e ela mostra todos os itens de uma determinada lista pré-definida. Eu vou considerar que a origem são as cidades que estão nessa seleção destino aqui. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, vou clicar em origem, vou na guia de dados e vou criar uma validação. Nas configurações, vou permitir apenas uma lista aqui. E a fonte dessa lista, cliquei nesse botão, selecionei essas cidades, cliquei novamente, selecionei OK. Agora a gente vê aqui que tem Brasília, Rio de Janeiro, coincide com aquela lista lá. Vou fazer a mesma coisa aqui, utilizando a tecla de atalho, vou pressionar Alt, S, VA, de validação de dados, em seguida Enter. Clico aqui, seleciono lista, venho determinar qual é o intervalo, em seguida aqui. Campinas, por exemplo. Agora eu preciso escrever uma fórmula aqui que faça essa busca e me retorne distância. Bom, a gente observa que, se considerarmos que esse aqui é o primeiro item dessa lista, a gente pode fazer uma fórmula. A ideia da estratégia é o seguinte: imaginar que isso aqui é uma lista de N itens. Se a cidade de Belo Horizonte estiver selecionada, a fórmula vai retornar 1. Se Curitiba estiver selecionada, 3, porque é o terceiro item da lista, e assim por diante. A mesma coisa vale para essa lista também. A diferença é que essa lista é vertical e essa aqui é horizontal. E existe uma fórmula que vocês já devem conhecer, que é a índice, que ela pode atuar numa matriz. Isto é, se eu tiver uma matriz desse jeito, falar que eu quero a terceira linha, primeira coluna, vamos ver o que ela vai retornar, 601. Realmente, terceira linha, primeira coluna. O que eu preciso fazer é usar essa fórmula do índice, mas que esses números que estão expressos na fórmula literal, eles sejam dinâmicos, isso é, eles sejam em função dessas duas células aqui. Então, 3 deverá ser em função do destino, desculpe, e o 1 da origem. Por que que o 3 deverá se referir a essa célula e o 1 a essa? Porque no argumento da fórmula índice, a gente vê que esse argumento se refere ao número da linha, né, que são os destinos. E esse outro argumento é o número da coluna, que são esses outros destinos. Então vamos lá, vou escrever a fórmula CORRESP. Fórmula CORRESP, se eu digitar ela para o destino, selecionar no intervalo de busca, como eu quero uma correspondência exata, esse argumento, no nosso caso, será sempre zero. E retorna esse número. Então a gente vê que ao selecionar Blumenau, retorna 2 e o último, 8. Farei a mesma coisa para a origem. Então eu vou copiar essa forma, colar aqui. E o que eu vou mudar é que se refere a essa célula e o intervalo se refere a esse. Vou pegar essa parcela aqui da origem e vou jogar no argumento que corresponde à origem na minha lista. Farei a mesma coisa com o destino. Então, uma dica para quando você está trabalhando com fórmulas e começa a se perder um pouco na quantidade de parênteses e alinhamentos, é você utilizar o recurso dessa janela suspensa. Então, por exemplo, eu quero saber quais são os argumentos da minha fórmula índice. O que eu faço é clicar logo após o parênteses da função desejada, em seguida, navego os argumentos, de uma forma fácil. Se eu quiser saber da CORRESP, eu clico logo depois do parênteses da CORRESP e navego entre os argumentos dela. Então, vamos lá. Índice, eu quero o número da linha. Será? Fiz valor. Vou apagar aqui e vou fazer um teste. Vou colocar no Belo Horizonte e Londrina, 1002. Correto, nossa forma está funcionando. Bom, eu acho que o horário já está dando. A gente tem espaço para perguntas agora. Eu não sei como é que está a situação aí no Benito. Você poderia dar uma palavra agora?
Oi, Felipe, está me ouvindo?
Sim, estou.
É, Benito. É, ok, Felipe, estamos no horário. É, estamos disponibilizados agora para os nossos participantes, caso eles queiram tirar alguma dúvida a respeito do que você esteve apresentando sobre o Excel.
Ok, como que eu faço isso?
Você, o Eliardo fez uma pergunta informando que ele gostaria do link gravado para recapitular o exemplo do PROC-V. Eliardo, nós estaremos disponibilizando essas palestras, a gravação dela, que você vai poder acompanhar pelo próprio site do projeto onde você fez a sua inscrição. Então lá você vai ter as informações necessárias para que você possa ver a gravação não só dessa, mas de todas as palestras que fazem parte do programa do evento MVP Showcast. Mais alguma pergunta, por favor? O André está perguntando se é possível disponibilizar a planilha com os exercícios para a prática. André, sim. Essa pasta de trabalho utilizada pelo Felipe está disponível no site ambienteoffice.com.br. Lá você tem acesso a essa pasta de trabalho e uma série de outras dicas, porque é o site mantido pelo Felipe com dicas e truques sobre o Office.
O link vocês podem visualizar na pasta de trabalho. É esse aqui. Esse link é um arquivo compactado que possui a pasta de trabalho.
O Felipe, o Baldini está pedindo para a gente refazer. Para que nós fizéssemos o último exercício. Nós temos mais alguns minutos de tempo. Se for estourar um pouco tempo, eu não tenho maiores preocupações. Nós temos mais 5 minutos. Você acredita que em 5 você consegue fazer o exercício 17?
Sim, eu consigo, mas eu vou acelerar um pouco.
Então, vamos lá. Vamos que eles estão curiosos para ver o que a gente está abordando nesse exemplo.
Tá, bom. Esse exemplo simula um departamento que possui um dashboard fixado em algum lugar e, à medida que o tempo vai passando, esses dados vão sendo preenchidos. O que acontece é que a representação gráfica desse dashboard está feia. Ele, pelo fato dos meses das vendas de maio, junho e julho ainda não terem sido entradas, porque o mês corrente do exemplo é abril, a gente fica com esse ponto morto no gráfico. Então, eu estou pedindo para melhorar o layout. O que eu posso fazer para melhorar esse layout é o seguinte. Eu tenho uma forma de somar produto que, em poucas palavras, o que ela faz? Ela pega todas as vendas desse material nesse determinado mês. Né? O que eu poderia fazer como forma de resolver seria apagar esses valores, mas aí não é bacana, porque toda vez que o mês virar, você terá que colar a fórmula novamente. Então, a alternativa que eu utilizei é o seguinte, os gráficos em Excel, eles omitem a sua representação quando você coloca um valor de não disponível. Entendeu? O que eu vou fazer, então, vai ser o seguinte, eu vou selecionar todos esses dados, vou copiar essa fórmula de somar produto e vou criar um se. O se vai ser o seguinte. Se o resultado dessa forma escrita anteriormente for igual a zero, então eu vou jogar um valor de não disponível. Caso contrário, eu vou jogar a própria fórmula e mostrar o valor das vendas. Eu vou pressionar Ctrl e Enter para preencher todas as células. Bom, o gráfico ficou bonito, mas por outro lado, o que ficou ruim agora foi a tabela. Né? Para eu piorar a visualização dessa tabela, vou usar um macete que é o seguinte, vou criar uma formatação condicional. Vou na página inicial, formatação condicional, gerenciar regras, e vou criar uma regra que use uma fórmula. Essa fórmula será, a minha célula ativa é a I10. Então, a fórmula utilizará a função e.não.disp, que me retorna verdadeiro ou falso de acordo com o valor de uma célula. Se o valor da célula for um erro do tipo não disponível, me retornará verdadeiro. Caso contrário, falso. Então, vou escrever o valor da célula I10. E se a célula em questão da formatação condicional for não disponível, eu tenho que omitir o valor dela. Uma das formas de fazer isso é pintando a fonte de branco. Só que eu não gosto muito de usar essa abordagem. Eu prefiro esconder o valor da célula. E existe um macete para fazer isso. Você vem na guia número, personalizar, e escreve simplesmente 3 pontos e vírgulas. Clica em OK. Clica em OK. Bom, eu errei a fórmula aqui. Vamos ver. Gerenciar regras. Editar. É não disponível 10. Formatar personalizado. Eu estou apanhando para essa fórmula aqui. Não está funcionando. Era para esses valores aqui estarem obtidos, mas eu posso ter errado alguma coisa no raciocínio aqui. Se alguém identificou, me fale, por favor. Estou indo na validação, mas é a formatação condicional. Bom, vamos lá. O Lander aqui está falando comigo. Ele me informou aqui que os 3 pontos e vírgulas não funcionam na formatação condicional. É por isso que eu estou apanhando. Obrigado pela dica, Lander. Então, no caso, eu vou ter que utilizar aquela abordagem que eu não gosto mesmo, que é colocar como geral aqui e pintar a fonte de branco. Funcionou corretamente agora. Então, eu tenho um gráfico mais apresentável e uma tabela também. Bom, é isso aí. Obrigado aí pela dica.
Mais alguma pergunta, por favor? Ok. Enquanto nós estamos aguardando mais alguma outra pergunta, Felipe, eu pediria para você uma gentileza, por favor, clica lá em conteúdo, compartilhamento e pede a página de votação. Deixar disponível para que as pessoas possam estar votando, por gentileza. Aguardamos a votação de vocês para que a gente possa encerrar as atividades. Algo mais que você gostaria de estar complementando, Felipe? Você gostaria de falar algo mais que os usuários conseguem encontrar lá na página do Ambiente Office com BR?
Bom, eu convido todos a experimentar o suplemento que eu desenvolvi, que expande as funcionalidades do Excel. Então, o link desse suplemento é mostrado na planilha, que eu vou colar aqui para vocês.
Na sequência, você pode estar colando que a gente não pode derrubar a página de votação.
Desculpe. A página de votação ela tá com a funcionalidade normal, né?
Sim.
Ótimo.
Bom, Felipe, como nós comentamos, né, o Excel é uma ferramenta que tem uma quantidade absurda de recursos. E como a gente sempre comenta em palestra, ou nos nossos treinamentos, tudo que você faz no Excel, existe sempre uma forma mais rápida, mais prática e mais eficiente. E hoje você esteve mostrando um pouco para a gente do que se consegue fazer ali no nosso dia a dia de trabalho. Eu acho que os usuários já tiveram ali uma boa ideia do que nós podemos estar fazendo com a ferramenta lá no nosso dia a dia. Não temos mais nenhuma pergunta, nós vamos estar encerrando o processo de apuração dos votos. E, Felipe, se eu quiser mostrar alguma outra coisa agora, por favor, complemente.
Sim, uma coisa rápida. O Rafael me fez uma pergunta. Em primeiro lugar, o link está aí para vocês, no Ambiente Office, Excel, Express Excel. Ele me perguntou se a ação de pressionar a tecla Shift e clicar